Podcast FIA.
Hoje convidamos a professora Elza Veloso, coordenadora executiva do Projep da FIA, para falar sobre um assunto que está em muita evidência: trabalhar em casa. Olá, professora, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada por sua participação.
Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá.
O profissional para trabalhar em casa é bom? Quais os benefícios podem ser alcançados nessa prática, tanto para o profissional quanto para a empresa?
Ó, trabalhar em casa pode ser bom, mas dependendo da situação, nem tanto, né? Então, a gente tem a diminuição do deslocamento físico da pessoa, né, do trabalhador. Isso aí pode ser uma vantagem. Para a empresa, tem a possibilidade de redução de custos, né? Para a pessoa, a possibilidade de diminuir o estresse causado pelo transporte. A maior convivência com a família também pode gerar alguns benefícios. Porém, o risco da invasão do trabalho sobre momentos que seriam de descanso, de lazer, é muito grande, né? A mistura do trabalho com atividades familiares pode colocar em risco o bem-estar do trabalhador, da própria família e também as atividades que a empresa espera que a pessoa realize.
E essa semana eu tive a oportunidade de ler uma matéria que dizia que os diretores de empresas estão se desligando das empresas mais cedo por conta dos desgastes exatamente de horários que não são respeitados, chegam a ultrapassar 15 horas ou até mais por dia, né? Prejudicando o físico, o emocional e a relação com a família. A senhora acredita que este também seja um ponto que agregue a ideia na formatação de mais tempo em casa?
Eu acho que, assim, existem momentos da carreira, né, em que o profissional, ele repensa o balanceamento entre o trabalho e a vida pessoal. Para os executivos, esse repensar envolve o crescimento dos filhos, a sensação de que o tempo passa rápido, que a perda de qualidade de vida tem consequências, né? Normalmente, o profissional já numa idade um pouquinho mais avançada, já não é pós-adolescente, né? Então, é uma pessoa que já está olhando para a vida dele de uma maneira um pouco mais madura. E aí, nesse ponto, o sonho de uma vida mais tranquila, né, em certos casos, afeta decisões em que a pessoa abre mão de status, até da sua condição financeira, para buscar o balanceamento, né, e a convivência com a família. E aí que ele começa a buscar formas alternativas de trabalho.
E o momento da crise pela qual o país está passando ajuda a crescer essa tendência, né, professora?
Não exatamente só por conta da crise, né? Que na crise, algumas vezes, aumenta o número de pessoas desempregadas, né? Mas, de forma geral, as pessoas que estão sem emprego, que precisam conviver mais com a família, por exemplo, tem que cuidar dos filhos, né? Elas procuram alternativas de ganho de renda. E, muitas vezes, essas alternativas estão até na informalidade, né? Aí precisa tomar cuidado que algumas vezes as ofertas de trabalho domiciliar, elas podem se configurar em armadilhas, principalmente quando pedem que o trabalhador faça algum investimento inicial para poder começar a trabalhar, que tenha que produzir para depois a empresa comprar a produção dele. Então tem que tomar um pouco de cuidado, que algumas vezes na hora da necessidade a pessoa não consegue ponderar bem as vantagens e desvantagens do que ela vai fazer. Né?
E as suas dicas para esses trabalhos que são oferecidos para serem feitos na internet? Quais são os cuidados para investigar antes de entrar nesse trabalho?
Bom, eu acho que, a princípio, é preciso evitar acordos informais. É necessário realizar acordos claros, contratos, com definição da remuneração, dos critérios de mensuração da produtividade, do retorno financeiro, né, e do retorno prático que o trabalho tem que ter. E, assim, não é o fato do trabalho ser realizado à distância que determina que ele deve ser informal. Uhum. Né? Então, é preciso que a pessoa olhe para o contexto todo, né, e procure formalizar ao máximo o acordo que ela tem com quem está contratando esse trabalho. É preciso também avaliar os custos, como gastos de luz, suprimentos, né, que a pessoa vai ter por trabalhar em casa, para conseguir calcular o retorno financeiro real que ela vai ter. E é importante também separar o tempo livre do tempo do trabalho, porque misturar o trabalho com atividades pessoais pode ter um custo alto para a pessoa, para a família. Então, se a pessoa for ficar em casa, é preciso delimitar, né, o espaço e o tempo do trabalho.
Professora, mais uma vez, obrigada pela entrevista e orientações e gostaria de deixá-la à vontade para qualquer consideração que a senhora queira fazer.
Bom, assim, de forma geral, o trabalho domiciliar, ele pode ser bom, né? Desde que a pessoa faça uma análise lúcida e responsável dos prós e contras dessa forma de trabalhar. Então, te agradeço pela oportunidade de falar sobre este assunto.
Falamos com a professora Elza Veloso, coordenadora executiva do Programa de Estudos em Gestão de Pessoas da Fundação Instituto e Administração, Progep, sobre a armadilha do trabalho domiciliar. Você acompanhou mais uma entrevista no podcast FIA. Para dúvidas e sugestões, envie uma mensagem para a nossa equipe, podcast@fia.com.br ou no www.fia.com.br, que teremos prazer em falar com você. Até a próxima edição. Podcast FIA.